O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: um conjunto de casaco-calções em que desaparece o casaco quando deviam ter desaparecido os calções e pum.
Conta lá.
Ben Gransmore é um rapaz inglês, tem 29 anos, é de Manchester. Uma destas noites foi a um bar local, o bar Mojo, que é mesmo o centro de Manchester, e foi envergando um blusão de 300 libras.
Usaste o gerúndio? Foi envergando?
Envergando.
Ah, muito
envergando
bem.
Envergando um blusão. Eu gosto de usar o gerúndio sempre que sempre posso.
Acho bem.
Porque o gerúndio desliza, não é? Assim,
é.
Sim.
Envergando.
E é injustamente descartado pelo português de Portugal.
É.
O português do Brasil usa muito bem gerúndio.
Sim, sim, sim.
Nós
sim.
Não. Nós, vamos ao infinitivo. Não. O gerúndio existe.
O gerúndio é mais poético, desliza melhor. Mas pronto, ele foi com este blusão de 300 libras, o que era uma aposta arriscada, tendo em conta que, em 3 noites anteriores, este rapaz ficou sem 3 casacos, ao ritmo de um por noite, em 3 bares diferentes.
Mas roubavam-lhe o casaco?
Roubavam-lhe o casaco.
Ele punha lá pendurado e roubava-lhe o casaco.
Os casacos foram-lhe todos roubados. 3 casacos. E este
era
o quarto.
Eu tinha isso com guarda-chuvas, deixei de usar guarda-chuvas.
Sim, mas ele não se esquecia deles. Ele assumia
não,
ao roubo.
Ele assumia ao roubo.
Ok.
Agora, se isto me acontecesse, eu não ia para a noite com um casaco de 300 libras, óbvio. Que em euros deve dar para aí uns 350 euros. Depois de ficar sem 3 casacos, voltar para o centro de Manchester para a noite com 350 euros. Mas pronto, era preciso muito azar para lhe roubarem um quarto casaco.
Não sabes o que era espetacular? É? Era roubar-lhe o casaco e deixarem lá um casaco dele que tinha sido roubado há 2 dias antes.
Ah, sim, eu tocando.
Exato. Olha, levo estas cá, este que é melhor mágica ao outro.
Mas pronto, epá, ele pensou: epá, não me vão roubar 4 casacos. Epá, isto também já é demais. 3 já é puxar a corda um bocado. Epá, mas 4 não ia acontecer. Ou será que ia? Pois bem, não é que lhe roubaram também esse quarto casaco. Diz ele que, ao início da noite, o deixou numa cadeira. Mas porquê? É para pôr isso todo sítio.
Sim, mas ele também agora tem de estar atento. Deve ser sempre a mesma pessoa,
pois,
não é?
Pois, não sei se é a mesma pessoa, porque são sítios diferentes.
Mas se calhar é um amigo dele.
Deixou
num
monte onde estavam vários outros casacos e o dele desaparecera. O quarto casaco em 4 noites. O que é que se passa na noite de Manchester no que toca a gamanço de casacos? Mas desta vez Ben estava preparado. É que ele escondeu num dos bolsos do blusão um localizador.
Bem.
Ele meteu um AirTag no casaco.
Boa.
Bravo.
E então no dia seguinte foi com um amigo dele, o Henry, 28 anos, atrás do casaco. Eles conseguiram ver no telemóvel, na app, encontrar o percurso do casaco. E o casaco viajara alguns quilómetros até um sítio chamado Wigan. E ele pensou: então e agora, chamo a polícia ou vou tratar disto eu próprio? E ele decidiu não meter a polícia ao barulho, apesar de ter algum receio que o ladrão do casaco fosse violento.
Ganda Rambo.
E então foi com o amigo, com o Henry, foram os Sim. dois até ao local indicado na app. E a app levou-os até a uma rua de Wigan e mais precisamente a um edifício no qual eles bateram em várias portas sem êxito. Mas uma coisa boa que estes localizadores têm é que apitam. Nós conseguimos acionar o apito através da app e quando estamos perto deles ouvimos um perlim, perlim, pim, perlim, pim, pim. E foi o que aconteceu. A dada altura, na escada do prédio, eles começam a ouvir o sinal. E o sinal vem de uma porta específica à qual eles bateram, mas ninguém atendeu. Acabaram por falar com uma vizinha daquele andar e pediram-lhe: pá, se nos puder ajudar, se falar com a pessoa que mora aqui.
Sim, é que eu tenho ali uma roupa inteira, gostaria.
Agradecia muito.
Gostaria de ver.
E então eles estão na rua sem saber bem o que fazer e dizem que numa das janelas do prédio surge uma cabecinha de um rapaz que lhes diz: nunca levarão o casaco e desata a disparar sobre eles! Não inventei esta parte. Não. Inventei esta parte.
Para criar emoção.
Não, a maneira como isto resolveu foi exatamente o oposto disto. O que aconteceu foi que o rapaz cuja cabeça apareceu numa janela a observá-los acabou por ficar abaixo e disse: a minha vizinha diz que querem falar comigo, está tudo bem? E o Ben disse: está tudo bem. Então, como é que vai isso? Você tem um casaco meu, pode-me devolver. E o rapaz disse: ah, sim, sim, vocês ontem estavam no Mojo, não foi? E eles disseram: sim, sim, você roubou o casaco. E ele respondeu: ok, dê-me só um minuto para ir buscar. E eles: tudo bem.
Então aproveita e traga também o verde, o amarelo e o azul.
Mas era o mesmo? Ele tinha os outros?
Era o... Não tinha os outros, só tinha este. Só tinha este. Ele voltou com o casaco, eles disseram: ok, muito obrigado. E voltaram ao Manchester com o casaco. Mas eu adoro a limpeza e a educação com que tudo isto decorreu. Eu adoro que o ladrão tenha começado a dizer: então está tudo bem. Ele disse: tudo bem, queremos o casaco.
Ah, está bem.
Vou buscar.
Qual deles? O que apitou? Para vocês. Fomos. Ah, está bem.
Ah, está giro.
Olha, querem subir, beber um chá?
Já agora.
Sim.
Pá, mas eu acho que quando as coisas têm um localizador a apitar e os verdadeiros proprietários do objeto estão ali a pedi-lo, eu acho que não há grande solução que não resolver as coisas pacatamente e assumir que se fez asneira, não é? Era um bocado inútil para este tipo dizer: não, senhor, este casaco é meu desde sempre, sempre foi. Mas a apitar aqui, como o telemóvel está a apitar.
Tira a sua apito, não faz mal.
Tudo se resolveu. Agora, a mais bizarra razão pela qual uma relação está a ir pelo cano. A história que marcou esta semana foi claramente a do homem que, para levar a cabo o amor,
as cuecas
assinava uma cena do filme Dune com umas cuecas aladas. Dune de 84. Se não ouviram, procurem as edições desta semana. Essa história deu bastante que falar. Mas
é só estranho ir ao teu Instagram e, sem qualquer contexto, ver se tem em tronco nu com umas cuecas.
É verdade.
Sim,
umas cuecas aladas. Mas esta história de hoje também tem o seu quê? Se a história do fetiche com o Dune foi enviada por uma mulher desesperada, esta foi enviada por um homem desesperado para o Reddit. E diz ele, eis o desabafo. Diz ele: vivo há 2 anos com a minha namorada, tudo parecia estar a correr bem, até que um dia ela traz para casa algumas roupas de uma loja de roupa em segunda mão. Ela é mais nova que eu, é a geração Z, e por isso tem gosto em procurar e encontrar roupa em loja de segunda mão. Parece que chama cena da geração Z, eu não sei.
Olha, eu adoro também.
Pronto,
eu
não
adoro.
Sabia. Eis como
a
tudo
Vera
começou.
É a geração Z.
É da geração Z. Eis como tudo começou, diz ele. Ela chega à casa um dia com uns gigantescos calções de ganga. Eram mesmo grandes, passavam abaixo dos joelhos dela. E a verdade é que se assemelhavam a algo que o meu bully do liceu usava. Mas é que pareciam mesmo iguais. E eu pensei: ok, ela é algo excêntrica, tem muitas roupas diferentes, isto é um acontecimento isolado. Mas não, ela ficou obcecada com aqueles calções horríveis ao ponto de os usar uma semana seguida. Diz ele: apesar de ainda não cheirarem mal, a dada altura os calções já começavam a ficar encardidos e surrados, mas ela simplesmente não os tirava. No entanto, não era esta a pior parte. A pior parte é que, sendo o modelo de calção de ganga igual ao do meu bully da escola, a visão da minha namorada com eles vestidos começou a fazer com que eu tivesse flashbacks de stress pós-traumático.
Ai,
imagens de pintas do liceu nos anos 2000, envergando calções de ganga daqueles, a gozar comigo à frente dos meus pares. Neste momento, desabafa o pobre rapaz, ela tem 5 pares de calções de ganga destes, que vai alternando, e todos eles são gatilho de stress para mim. Para além de ter muitas saudades de ver o contorno das pernas e do rabo da minha namorada, porque tudo o que vejo é esta ganga larga, estou a ter stress pós-traumático com o meu bully da escola. Estamos juntos há 2 anos, começo a pensar se não será isto o fim. Pá, ele diz que desde que ela começou a usar estes calções enormes de ganga, a vida íntima deles foi em queda livre. E ele diz que não sabe como navegar esta situação.
Tem que fazer terapia.
Fala com ela.
Tem que fazer terapia.
Ele diz: sinto que devia, mas não consigo falar com ela sobre isto. Ela adora moda, está totalmente obcecada com estes calções de ganga grandes, e eu não consigo tirar isso.
Epá, ó filho, tens de falar com ela.
Nos comentários as pessoas defendem a comunicação entre o casal. Há uma pessoa em particular que diz: fala com a tua namorada, mas olha que eu acho que talvez precise de terapia, se os calções de ganga te provocam stress pós-traumático.
Isso é o primeiro, não é? E depois pode dizer: tenho saudades de ver as tuas curvas assim de forma mais
querida. Eu acho
mais
ali ele assumir: lembras-me o tipo que me dava porrada na escola.
Pois.
Se calhar é melhor.
Agora aqui a questão.
Mas ela adora
bully com calções de ganga.
Um bully com calções de ganga.
Tipo, nunca tinha ouvido falar num bully com calções de ganga.
Tipo, mas isso é um bully muito específico deste tipo.
Pois.
Não sei, trazia-lhe para um
bully. Não é a farda típica do bully.
Não, o bully não usa bermuda de ganga. Como é que se chama? Corsários. Adoro o nome dessas calças. Corsários.
Sim. Um bully de calções.
Bom, vou terminar com uma muito rápida. No Missouri, nos Estados Unidos, a polícia de um lugar chamado Liberty procurava um suspeito procurado por tráfico de drogas. A polícia sentia que o tipo estava perto quando levaram a cabo umas buscas num local. Em breves instantes tinham apanhado o meliante, que estava escondido. Foi muito rápido, mas a rapidez não se deveu exatamente a um talento especial daqueles polícias para descobrir criminosos escondidos. O que se passou foi que o traficante, que estava escondido em silêncio, a dada altura deixa escapar um valentíssimo pum que não só foi audível por todos, como empestou o ar. Então foi só seguir o som e o cheiro.
Que simples.
E lá estava ele agachado atrás dos arbustos. Eu acho que é a posição agachada aliada aos nervos. Facilita o gás.
É.
Ele está assim meio dilatado,
sim,
não é?
Sim.
E os nervos e não sei o quê, de repente. Aí está.
Pronto, e já está, não é?
Venha connosco, amigo.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.